Bezrat Hashem, da Fainheta Mudalef, segunda linha. A gente está tratando de casos de assassinato em situações diferentes, sobre quais atos a pessoa é considerada um rotzeach, logo ele merece pena de morte, e sobre qual casos não. Tá trabalhando? Fala Bright na segunda linha. Rikau Asarab Nadab, Asarab Aklot, 10 pessoas juntos, todos, cada um, pegou um bastão e bateu na vítima. Vamet, e através disso a vítima morreu. Bebe Batahat, tanto num caso que todos bateram juntos. Ben Bezerharze, tanto se foi um depois do outro. Pturim, fala Rabanam, os dois casos, todos estão isentos, porque nenhum deles fez o próprio assassinato. Sempre, cada um fez somente uma parte do assassinato, que se juntando com os outros, isso matou a vítima, e por isso ele não merece pena de morte. Já Rebudor Meteira diz, com relação a esse último caso, que as 10 pessoas bateram uma depois da outra, nesse caso, o último vai ter que ser punido. Por quê? Porque mesmo que depois da nona surra que ele tomou, ele já estava indo morrer de qualquer jeito, ele já ia morrer de qualquer jeito, mesmo assim, ele ia viver um tempo maior, e através do décimo, ele diminuiu o período. Então, mesmo que a pessoa ia morrer de qualquer jeito, já que o décimo causou que ele morra agora, antes dele morrer naturalmente, então, a lei é que ele é considerado um assassino e ele merece pena de morte. Abra Biohan, explica Rabbi Yochanan com relação a essa discussão de Chachamim e Rabbi Yehuda, Veshnehem e Kra'achad Arshu. As duas opiniões aprendem o seu ensinamento do seguinte pasuk. O pasuk fala: Ve'ish ki ake kol nefesh ha'adam. A pessoa que vai matar toda a alma da pessoa, da vítima. Essa é a linguagem do pasuk. Rabbanan sabri kol nefesh adi ke kol nefesh. A primeira opinião, Rabbanan, dizem que é dito no pasuk toda a alma. Ou seja, o assassino tem que matar toda a alma. Já se a pessoa já iria morrer de qualquer maneira, já estava indo morrer por causa dos 9 primeiros, então já que ele já ia morrer de qualquer jeito, o décimo não é considerado um assassino que merece pena de morte. Rebuda Benetera Savar, kol nefesh, kol deu nefesh. Já Rebuda Benetera explica o pasuk, toda a alma. Ou seja, qualquer alma, toda alma, até mesmo um pouco da alma, mesmo se ele já está indo morrer, mas enquanto ele ainda está vivo, veio o décimo e matou ele, causou que ele morra antes, ele já merece a pena de morte. Amarava, explica o Rava com relação a essa discussão entre Rabanan e Nebudon Meteira. Akol modim beoreget atreifa sheupatur. Ambos, também Rabanan e também Nebudon Meteira, concordam que se uma pessoa mata uma treifa, ele está isento. Uma treifa é uma pessoa que já foi atacado e neste primeiro ataque cortaram para ele o pescoço, de maneira que os dois canais que passam dentro do pescoço da pessoa foram cortados, ou pelo menos um e meio. Então a lei é que com certeza essa pessoa não vai viver muito tempo, ele daqui a pouco vai morrer. Se vem um assassino e antes que essa vítima que já foi atacada morra, ele vai e mata ele, todos concordam que ele está isento, já que ele não matou uma pessoa viva, sim uma pessoa que já estava no caminho da morte. Essa opinião, essa todo mundo concorda. Begoses, Bidei Shamayim, Shuhayav. Todos concordam também que com relação a uma pessoa que já está indo morrer, está nos últimos minutos da sua vida, já é Goses, que é uma etapa antes da morte, mas ele está morrendo naturalmente. Por exemplo, é um idoso. Ele está alguns minutos antes da sua morte, o corpo já está parando de funcionar, ele já é considerado um gosês. E se vem alguém e mata ele, todos concordam que ele é considerado um assassino e ele merece a pena de morte. Porque a pessoa é considerada uma pessoa viva. Então, de novo, no caso que ele era treifá, que cortaram o pescoço dele, e ele ainda estava nos últimos minutos de vida, vem um assassino e mata, ele está isento porque ele matou uma pessoa morta. Se ele matou uma pessoa que estava gocês nos últimos minutos da sua vida, mas de uma maneira natural, Então todos concordam que ele é considerado uma pessoa viva. E se ele, o assassino mata, ele merece pena de morte. Lore que lecou a discussão entre a banana e o bando da meteira era bem do sempre de Adá. Sendo uma pessoa que tomou muita pancada dos 9 primeiros, mas não cortaram o pescoço dele. E por causa de tanto que bateram nele, ele está indo morrer. Mar, me dá uma maneira de trefar. Como é que ficaria nessa situação? A primeira opinião compara esse caso com o caso da trefá. Uma pessoa com o pescoço cortado. Logo, a pessoa que mata esta vítima está isento. Mas me dá uma maneira de vocês. E a segunda opinião iguala esse caso com o caso do vocês que está morrendo naturalmente. E por isso, ele, a pessoa que mata merece a pena de morte. E a Gmará explica. Mande melhor ele eletrefar, mas está melhor ele vocês. A primeira opinião que diz que a pessoa que mata esta vítima, que já apanhou de 9 pessoas e está indo morrer sem que lhe cortaram o pescoço. A primeira opinião diz que isso é semelhante a uma pessoa que está com o pescoço cortado e por isso o assassino está isento. Porque ele diz que é diferente do caso da pessoa que está morrendo naturalmente. Mas a palavra que você não deixa mais, loitava de bem macê, raitava de bem macê. A diferença é que a pessoa que está morrendo naturalmente, ela está morrendo puramente, naturalmente, ninguém bateu nela. Já essa pessoa, ela está morrendo porque bateram nela. Já, mesmo que não cortaram o pescoço, mas bateram nela, isso que está trazendo a morte. E por isso é considerado que já é uma pessoa morta. E não é uma pessoa viva, mesmo que ele está nos últimos minutos da vida. E por isso o assassino está isento. Já a outra opinião, mande medalha de vocês. Pedro Shamayim, outra opinião diz que a lei é semelhante ao caso da pessoa que está morrendo naturalmente. Maitam da Marada Trefá, ele diz que é diferente do caso da Trefá com o pescoço cortado, Trefá Mechatka Isimanim. Hala Mechatka Isimanim, porque no caso da Trefá o pescoço está cortado, e por isso a gente diz que através dessa ferida, com certeza ele vai morrer, por isso ele já é considerado uma pessoa morta. Mas essa pessoa está com o corpo inteiro. Ele está indo morrer porque ele tomou uma pancada, mas o corpo está inteiro, não está ferido. E por isso a gente diz que ele é uma pessoa viva ainda, e o assassino merece a pena de morte. Tanakam de Rav Sheshet falaram perante Rav Sheshet, Ve'ish ki'ake kol nefesh adam. Está escrito no passuk que a pessoa que vai matar toda a alma, aprendemos aqui, Le'avia maket kaverov ve'emo, que deramit uba acher ve'emito shu chayav. Que se veio um primeiro e agrediu uma pessoa, atacou uma pessoa, de uma maneira que ela não morreria desse ataque. E veio o segundo e matou, o segundo tá, vai ser punido. Pergunta Mara, é o que deu a medida? É óbvio, se a surra que deu o primeiro não foi bastante para matar, é óbvio que ele é considerado uma pessoa viva. E o segundo merece pena de morte. Ela, a resposta então é outra. Yesh bokdei lamid, ubachev emito, shehu chayav, vestama kere bokdei lameteira. Não, está dizendo o seguinte, que mesmo que o primeiro bateu de uma maneira que ele iria morrer, e aí veio o segundo e matou, o segundo sim vai ser punido, assim como falou o rebu do lameteira, que discorda de Rahamim, e fala o rebu do lameteira, que já que o corpo dele não foi ferido, é diferente do caso da Trifá, e por isso ele é considerado uma pessoa viva, e o assassino merece pena de morte. Amar Rava, diz o Rava, com relação a essas leis. Aorega Tatrifa. Então vimos que se temos uma trifa, uma pessoa que o pescoço está cortado e temos certeza absoluta que ele vai morrer daqui a pouco, vê uma pessoa e mata essa trifa, mata uma pessoa que está na situação de trifa, o assassino está isento, como vimos acima. Patu, de novo. Vetrifa Sheharak, Befrebe de Nhayah. Já, se esta pessoa que está quase morrendo numa situação de trifá, se ele assassina uma pessoa, aí vai depender. Se ele fez isso perante o Beidin, na frente dos olhos do Beidin, aí a gente vai executar ele. E se ele fez isso não perante o Beidin, somente perante testemunhas, a lei é que ele vai estar isento. Explica, Gmará. Bifnei Beidin, Hayav, Dichtiv, Be'altar, Bekebecha. Se ele fez perante o Beidin vai matar ele, mesmo que ele é uma trifá que vai morrer de qualquer jeito. Mas a lei nos diz que quando temos um assassino, devemos exterminar os assassinos de dentro do povo de Israel. E por isso nós temos essa mitzvah, a gente vai executar essa trifá, mesmo que ele é morrer de qualquer jeito. שלא בפני בית דין פטור, דאבל עדות שאתה יכול להזימה, וכל עדות שאתה יכול להזימה, למה שמע עדות? שא, סי, הטריפה, פייזיסו, נאו פרנצ'ו בית דין, mas tiveram testemunhas que viram, então a gente não pode se basear nesse testemunho para matar a trifa, esse assassino que é uma trifa. Por quê? Porque temos uma lei que chama Edut Teachorazima. Qualquer testemunha, quando ele vem no Bedini testemunha, ele sabe que ele está sujeito a Azama. Ou seja, se vierem um novo par de testemunhas dizendo que o primeiro par testemunhou em falso, então duas pessoas falaram que Yosef matou e merece pena de morte. Depois vem um segundo par de testemunhas, dizendo que o primeiro par de testemunhas são testemunhas falsas. Nesta hora que eles estão falando, que eles viram o episódio, eles estavam em outro lugar. Sendo assim, a gente executa o primeiro par de testemunhas. O mesmo castigo que eles quiseram dar para o Yosef, por exemplo, a gente vai dar para as testemunhas falsas. Neste caso, da Trifá, se vem duas testemunhas, dizem, olha, fulano, que ele é Trifá, ele assassinou e ele merece pena de morte. Vamos supor que vem testemunhas dizendo que esse primeiro par são testemunhas falsas. A gente não vai castigar eles, porque eles não quiseram matar uma pessoa normal, quiseram matar uma Trifá. Eles tentaram matar uma pessoa que era Trifá. Uma pessoa que é Trifá, a gente viu, uma pessoa que mata uma pessoa que é Trifá está isento, porque matou uma pessoa que na verdade já estava morta. E por isso, o primeiro testemunho é um testemunho que não pode vir a uma situação de Azamá. Porque se, mesmo se tiverem testemunhas comprovando a falsidade do primeiro par, a gente não vai castigar eles, porque na verdade eles quiseram matar uma pessoa que já era Trifá. E por isso, se a Trifá fez o assassinato, cometeu um assassinato fora do Beit Din, e testemunhas vêm falar pra gente, a gente não vai executar a Trifá, porque esse testemunho é um testemunho falho. Ve'amarava, algo parecido disse Urava, harovea et atreifá hayá. Se um homem tem relação com um outro masculino, e esse outro é uma Trifá, uma pessoa que está numa situação de Trifá, está quase morrendo. Então, obviamente, o primeiro vai merecer a pena de morte, uma vez que ele teve uma relação proibida. Treifá Sheravá, já se a própria pessoa que é uma Treifá, ele cometeu o pecado com outro homem, Bifrei Bedin, se isso foi feito perante o Bedin, Hayav, ele vai ser punido com pena de morte. Shabifrei Bedin Batur, se isso foi feito não na frente do Bedin, e vem testemunhas, a gente isenta ele. E novamente explica o Rabbe. Se isso foi feito perante o Bedin, a gente aplica sobre esta pessoa que é uma Trifá a pena de morte. Como diz o Pasuk, execute as pessoas ruins de dentro de ti. Logo, a gente vai executar o pecador. Mesmo que ele é uma Trifá, ele vai morrer de qualquer jeito. Shelo Bifrei Bedin, já se isso foi feito fora do Bedin, e testemunhas vêm falar, então a gente diz que a gente não pode receber testemunho, porque essas testemunhas não podem vir a uma situação de Azamá, porque eles quiseram matar uma pessoa que era uma Trifá e eles não merecem Azamá. Pergunta a Maratuna Mali Hainuach, por que Urava falou duas vezes o mesmo ensinamento, no caso do assassino e no caso da relação proibida? Responde a Maratuna, a segunda vez que ele disse, isso veio nos ensinar um novo conceito. Por quê? Eu poderia achar que a pessoa que tem relação com uma Trifá, com uma pessoa que já é uma Trifá e está quase morrendo, ele estaria isento. Assim como uma pessoa que tem relação com o corpo de um morto, mesmo que é uma relação proibida, ele não merece a pena de morte. Assim aprendemos os psiquim, somente se tem relação com uma pessoa viva. Logo, eu poderia achar que essa Trifá já queria considerar uma pessoa morta, então a pessoa que tem uma relação com ele estaria isento da pena de morte. Isso que o Rava nos ensinar que não, que já, que afinal de contas ele teve o proveito do pecado, ele fez o ato proibido, ele vai ser punido por esse caso também. Vem a Rava, mais o ensinamento do Rava, Edim Shei do Trifá Veusmu Eneragim. Dissemos que se vêm duas testemunhas dizendo que fulano, que ele está numa situação de Trifá, está quase morrendo, ele assassinou, ele merece pena de morte, e depois vem testemunhas e provam a falsidade do dessas primeiras par de testemunhas, a lei é que a gente não mata eles, como vimos, porque eles quiseram matar o fulano, e o fulano tem uma sensação de trifá, quiseram matar uma pessoa que já está morta, e por isso eles não recebem, então, a punição, mesmo que eles testemunharem falso. E deitre fashosmu neragim. Já se as próprias testemunhas estão numa situação de treifá, ou seja, se vê uma testemunha que está em coma, está quase morrendo, é uma treifá, cortaram o pescoço dele, está quase morrendo, e ele vem e testemunha perante o Beidin que ele viu algo, ele viu fulano que assassinou, e depois a gente descobre que era uma testemunha falsa, que essa trifá que veio testemunhou em falso, Neragim, ele merece pena de morte, porque ele quis matar uma pessoa inocente, uma pessoa que estava viva. Ele quis matar uma pessoa inocente, a gente vai aplicar então sobre ele o castigo que ele quis pôr sobre o outro. Edimzomim, o castigo que ele quis pôr sobre o outro, a gente vai impor sobre ele, e a gente vai matar ele, mesmo que ele é uma trifá e vai morrer de qualquer maneira. Ravashi Amar, Ravashi diz, a fila de treifá, Shosmu, Eneragim. Também neste caso, se a testemunha era uma treifá, também a gente não pode aplicar a pena de morte. Porque essa testemunha, o que, que vai acontecer se vem, então vem o primeiro par de testemunhas. O primeiro par de testemunhas estão testemunhando que fulano matou. Este primeiro par, um ou os dois, são treifá, estão quase morrendo. A gente falou que a primeira opinião fala, disse o Rava, que se vem um segundo par e diz que este primeiro par que testemunhou testemunho em falso, a gente mata eles. Fala o Ravashi, o que vai acontecer se vier um terceiro par de testemunhas? E vai testemunhar que o segundo par de testemunhas, que disse que o primeiro era falso, eles que eram os falsos. Ou seja, diz o terceiro par que o primeiro par de testemunhas é verdadeiro e o segundo que está mentindo, inventando que o primeiro era falso. Zomemei, zomemei. Neste caso, diz o Ravashi, a gente não vai castigar o segundo par, porque eles quiseram trazer uma pena de morte sobre o primeiro par, que eles próprios eram treifá. Logo, diz o Ravashi, que já que não podemos aplicar a lei de Azamá uma terceira vez, por isso também neste caso, a gente não mata as testemunhas que eram treifá e testemunharam um falso. Vê a Marava, mais um ensinamento de Rava. Shor treifá sharak hayav. A Torá diz que um animal, como por exemplo um boi, que matou uma pessoa, o boi é apedrejado. Então diz o Rava que mesmo que o boi, ele era uma treifá, ele ia morrer, ele já cortaram o pescoço dele, ele vai morrer daqui a alguns minutos. Se ele matou uma pessoa, ele deve ser morto, mesmo que ele vai morrer de qualquer jeito. Veshor shiladam treifá shayar patur. Já se é o boi de uma pessoa que esta pessoa, o dono, o proprietário, ele está numa situação de treifá, ele está quase morrendo. Nesse caso, o boi que matou está isento e não vai ser apedrejado. Mas qual que é o motivo disso? Amarkra, porque o pasuk diz, Hashor Isakel Vegam Galav Mat. O pasuk diz que o boi vai ser apedrejado e o dono, o proprietário, também vai morrer. A verdade é que o dono, o proprietário de um animal que mata, o dono não precisa morrer. Mas ele tem que pagar uma certa taxa para não merecer morte celestial, que dos céus não matem ele, ele tem que pagar o cofre. Então, o pastor diz que o boi vai ser apedrejado e o dono vai morrer, ou seja, vai pagar a quantia. Aprendemos aqui, colega de Karina Bey, vegan malavo mat. Karina Bey achou isso aquele. Colega do Karina Bey, vegan malavo mat, Karina Bey achou isso aquele. Já que o dono do boi não merece uma pena de morte, porque ele já é uma treifá, já que a gente não vai pedir o cofre do dono do boi, então também o boi não vai ser apedrejado. Essa é a opinião de Rav. Ravashi Amar, afim do Shor Trifanam Sharag Patur. Ravashi diz que mesmo no primeiro caso, que o boi, que estava quase morrendo, e o boi matou, ele está isento também nesse caso. Mas estava aqui o Davi no Baalim, mas o Pátria e Chorna, me patur. Ali é que já que a Torá comparou a morte do boi com a morte do proprietário, já que se o proprietário fosse Trifá, ele não morreria, assim também no caso do boi, e por isso o Ravashi diz que o boi, que é uma Trifá e matou uma pessoa, não vai ser apedrejado. Shisabo Itaker, vimos na nossa Mishnah, mas que o Sábado de Halim Rebiuda, como é que ficaria uma pessoa que pega uma cobra, segura pela cabeça e enfinca, finca os dentes da cobra no corpo da vítima, e assim ele mata a pessoa. Hachamim disseram que ele está isento, porque ele causou morte de maneira indireta. Obviamente, não, pessoa completamente imoral, mas ele está isento da pena de morte. Rebiuda diz que não, nesse caso ele merece a pena de morte. Amar Ravacha Bar Yaakov, explica Ravacha Bar Yaakov, que Shetimtzer Omar, se vamos nos aprofundar, podemos entender que a discussão entre eles é a seguinte: Ledivre Rebiuda Eres Nachash Ventinavu Omed. O Rebiuda sustenta que o veneno já está no dente da cobra. A realidade é que hoje se sabe que os dentes de várias cobras, eles são ocos por dentro, eles têm um certo canal por dentro do dente, e o veneno fica lá dentro, ele, quer dizer, ele passa por lá. Então, o Rebiuda diz que o veneno já está dentro do dente. E por isso, quando a pessoa pegou e enfiou o dente da cobra no outro, é como se fosse que ele pegou uma espada, algo que mata, e pôs no outro. Ele fica, por isso uma quiche besaifa, a pessoa que fez isso é como se fosse que ele matou com uma espada, e ele merece a morte através da espada. E a cobra não vai ser apedrejada, porque ela não matou ninguém, ela não fez nada. Pegaram ela, usaram ela como uma espada, pegaram o dente dela e fincaram no outro. Mas ela não fez nenhum ato, não foi ela que matou, e por isso a cobra não vai ser apedrejada. Ele fica a caminho, já, segundo a opinião de Ramin, dizem não, eles da Rashi Batsmom aqui. A cobra, o dente não está, o dente que está dentro do dente, da o veneno que está dentro do dente não é bastante. A cobra, ela tem que tirar para fora, expelir mais veneno, e isso que mata. Por isso, a gente diz que a cobra, ela que fez o ato, ela que matou. E por isso, a Rashi que lá, a cobra, já que ela matou, como qualquer animal que mata, tem que ser apedrejado. Já me quis, patu, já a pessoa que fez isso vai estar isento. Mesmo que ele causou a morte do outro, já que ele causou de maneira indireta, já não merece mais pena de morte. A próxima Mishnah. Hamake et Havero, a pessoa que mata o outro, ben ba'even ben be'egrof, tanto se ele matou jogando uma pedra ou com a própria mão, ve'amdu nemita. Então, logo que acontece esse episódio triste, o Beidin, ele faz uma análise da situação da vítima. Fizeram uma análise e concluíram que ele vai morrer. Se o Beidin concluísse que ele não vai morrer, então a gente iria comprometer o agressor de pagar os 5 pagamentos, quer dizer, o pagamento de todas as despesas medicinais, de toda a vergonha que a pessoa passou, ou o prejuízo que a pessoa teve, o corpo dele tem um valor menor, todos os pagamentos que devem ser pagos de uma pessoa que bate na outra. Porém, não foi o caso. O Beidin analisaram e viram que ele vai morrer. Ve'ekelmi mashaya. Mas, de repente, a pessoa começa a se curar. O quadro começa a melhorar. E depois disso, tudo decai e a pessoa acaba morrendo. Hayav, fala a Mishnah, o agressor vai ser punido, vai merecer pena de morte. Porque a gente entende que tudo aconteceu por causa da agressão que foi feita. Rebbe diz que nesse caso o agressor vai estar isento da pena de morte, porque o fato que o quadro deu uma melhorada mostra que a agressão que foi feita não trouxe a pena de morte e ele começou a melhorar. E o fato que depois ele morreu é uma outra história que não provém da agressão que foi feita. Tá na banana, fala pra ele. Zudra acha que Benjamin aprendeu esse conceito do pasuk que fala: Ime kum beitalek bachutz al mishanto venikama ke. É dito no pasuk que uma pessoa que agrede o outro, se ele vai merecer pena de morte. Porém, se o outro conseguir andar sair para a rua, mesmo que ele vai andar através de uma bengala, de uma muleta, já que ele não morreu, o agressor está limpo e não merece pena de morte. Assim diz o Pasuk, por que o Pasuk precisa falar isso? É óbvio que se o outro está andando na rua, a gente não vai matar o agressor, ele não é um assassino, o outro está vivo. Ela, deixando ele me dar aquele machaiá, na carne de mechvid, vamet, chegou para tudo. Explica o Benjamin, o pastor vem nos ensinar o seguinte: que se uma pessoa analisaram e viram que ele ia morrer, e de repente ele andou na rua, ou seja, ele deu uma melhorada, e depois ele piora e morre, a lei é que o agressor está isento. Como diz o Benjamin, porque a gente suspeita que talvez a morte não provém da agressão, e sim, é algo desconectado. Rabanan, já a opinião de Rabanan que vimos na Mishnah, que dizem que neste caso o agressor merece a pena de morte, Haivnikama Kemaidar, como é que eles vão explicar este pasuk, Drab Nehemia? Respondem, Hamim, Melamet Shechovshimoto. Esse pasuk vem nos dizer o seguinte: a gente, na hora que o agressor fez isso, prende o agressor na prisão, para esperar, para ver exatamente o que vai acontecer com a vítima. A gente está na suspeita, a gente fez uma análise, a gente viu que a pessoa está indo morrer. Se ele morrer, o outro tem que ser executado. Então a gente prende ele. Ele fica na prisão para esperar o que vai acontecer com o outro. Se o outro melhora, aí o outro está ali. Isso passa o que diz. Vem cá, Maquê. Na hora que o outro já sai de perigo de vida, a gente diz que o outro vai estar liberado. Mas enquanto isso, ele vai estar na prisão. É o único caso na Torá que a gente vê que existe o castigo de prisão para uma pessoa. Segundo a Torá, a gente não encontra nenhum caso que a pessoa vai ser condenada de tantos anos de cadeia. Não existe esse castigo na Torá. Somente nesse caso, que a gente precisa esperar para ver se ele vai ser executado ou não, para que ele não fuja, a gente prende ele. Então, Chachamim dizem que este pasuk vem nos ensinar que a gente prende o agressor. Vremechem ha-chavishah menali. E o Rebbe Nehemia, de onde ele aprende esse conceito? Que a gente prende o agressor para ver o que vai acontecer? É a Lefei Mekoshesh. Eles aprendem no caso do Mekoshesh. Como a Torá nos conta que tinha uma pessoa que fez um ato proibido no Shabbat e não sabiam qual pena de morte deveria ser aplicada. Sabiam que ele tinha que morrer, mas não sabiam qual pena de morte. Então foi dito que Moshe Rabbeinu prendeu ele até que Deus instrua qual pena de morte que deveria ser aplicada. De lá aprendemos, fala Rebbe Nehemia, que a gente prende uma pessoa até que o veredito vai ficar claro. Pergunta Gemara então, segundo Chachamim, também, por que eles não aprendem esse conceito do caso do Mekoshesh no Shabbat? Responde Chachamim, Mekoshesh bar katlo Moshe lo aveada ikatle bemai. No caso do Mekoshesh, todos sabiam que ele merecia a pena de morte, porque já foi dito que a pessoa que profana o Shabbat merece a pena de morte. A gente não sabia qual pena de morte deveria ser aplicada. E por isso eles prenderam o Mekoshesh. Mas nesse caso, a gente nem sabe se ele merece a pena de morte. Pode ser que o outro não vai morrer. E ele nem vai merecer a pena de morte. E por isso, dizem Chachamim, que o caso do Mekoshesh não é uma prova que a gente prende um assassino para esperar para ver o que vai acontecer com a vítima. Rebrechema, realmente, o que ele responde? Yalif no Megadef. Ele diz realmente, o Mekoshesh não é uma boa prova, mas temos o caso do Megadef. Megadef é uma pessoa que também é dito no Pasuk que ele amaldiçoou Deus, e também lá diz a Torá que ele, Moshe Rabbeinu prendeu ele, e depois recebeu a ordem de Deus, o que deveria ser feito? Dorava Yadai Barkatlo. Naquele caso não sabiam se ele merecia a pena de morte ou não. Talvez ele nem merecia a pena de morte. Ele foi preso, assim também no nosso caso. Já Rabanan sustentam que não podemos trazer uma prova do Megadef, porque isso foi uma decisão do Moshe Rabbeinu naquela hora, mas não podemos aprender que isso é algo que deve ser feito futuramente. Detalhe, assim como vemos na Braita, Yodeia Moshe Rabbeinu Shem Koshesh Bebitash Neymar Mechalea Motimat. Moshe Rabbeinu já sabia que o Mekoshesh, que profanou o Shabbat, merecia a pena de morte, porque já foi dito no passado que a pessoa que profana merece a pena de morte. Só que ele não sabia qual a pena de morte que deveria ser aplicada. Shemar, como fala o passado, que não foi especificado por Deus. qual pena de morte deverá ser aplicada. Agora, Megadev, mas no caso do Megadev, do segundo pecador que amaldiçoou a Deus, no Neymar, o Eure Faresh, o Neymar, o Piachem, o Moshe Odea, e o Mubernita, o Koricar, Imrav. Já com relação ao Megadev, o Moshe Rabbeinu nem sabia se ele merece pena de morte ou não, como a gente vê no passo. Tudo bem, então temos uma discussão entre Ramim e Rebiuda com relação a uma pessoa que foi agredido, foi analisado que ele merecia a pena de morte, e depois ele melhorou, e depois ele acaba morrendo. Rebbe Chaim diz que ele já, o assassino, já, o agressor, não vai mais ser morto, e o Irabaran diz que sim. A Gemara questiona, Bishlamad Rebbe Chaim Heinrich Tiv Teyumne, no Pasuk é dito duas vezes que a gente vai analisar e ver que ele vai morrer. Que se a gente vai analisar que ele vai morrer, e o assassino vai ser morto, e se a gente analisar que ele vai viver, então o agressor não vai ser morto. Por que está escrito duas vezes isso? Então, uma vez nos ensina que se a gente analisou que ele vai morrer e ele viveu, então o agressor está isento, porque ele não morreu. E a segunda vez, que está dito no passado, foi nos ensinar justamente isso, que diz sobre a Gêmea, que se a gente analisou que ele vai morrer e ele acabou melhorando, mesmo que depois ele morreu, o agressor está isento. Então, segundo Rabbi Nechemia, está claro, porque foi dito duas vezes no Pasuk, que se ele acaba vivendo, o assassino está isento. Ela Rabanan, treyum nerelamari. Mas segundo a segunda opinião de Rahamim, como é que a gente vai explicar isso? Porque o Pasuk diz duas vezes que se a gente analisou que ele vai morrer, ele acabou vivendo, o agressor está isento. Por que a gente fala isso duas vezes? Responde Ramim, Hadam do Limitab Hayah. Primeira vez nos ensina realmente que se a gente analisou que ele vai morrer, ele acabou vivendo, o agressor está isento. Hadam do Lechaim Vamet. Já a segunda vez veio nos ensinar que se depois da agressão, veio o Bedin, analisou a vítima e concluíram que ele não vai morrer. A situação dele não está tão mal, ele vai acabar saindo vivo. E de repente ele morre. Nesse caso, diz o Pasuk, que já que a gente analisou que ele ia viver, então a gente não diz que a morte veio por causa da agressão, e então o agressor está isento. Já o Rebnechema diz que esta lei não precisamos de um Pasuk para aprender isso. O próprio raciocínio já diz que já que fixamos que a vítima não vai morrer, é como se fosse que a gente deu um veredito que ele está isento da pena de morte, e como sabemos, aprendemos nos primeiros por aqui, que quando uma pessoa recebe um veredito que ele está isento da pena de morte, a gente não diz que depois ele está merece a pena de morte. Por isso, o Rebbe Chaim diz que nesse caso não precisamos de um passo. Tá na banana. Agora vai trazer mais duas braitas com relação essa discussão entre Chamim e Rebbe Chaim. Hamaket Haverov Amdu Lemita. Uma pessoa agrediu a outra, fizeram uma análise e disseram que a vítima ia morrer. Vechaya, e no fim acabou vivendo, não morreu, se curou. Potrim Oto. Então o agressor está isento, porque a vítima não morreu e ele não é um assassino. Amdu Lemita. Se fizeram uma análise e chegaram à conclusão que ele vai morrer. Vê que ele machaiá e de repente ele começa a se curar e o quadro começa a melhorar. Omdimoto omenchenile mamon. A gente então faz um segundo análise. Vem, de uma vez que a gente está vendo que ele não vai morrer, que ele começou a se curar, então deve ser que ele não vai morrer. A gente faz um segundo análise. E nesse segundo análise, a gente vai fixar os valores monetários que o agressor vai ter que pagar. Então, se ele não é um assassino, ele não merece pena de morte, ele é um agressor. Um agressor, ele vai ter que pagar todo o prejuízo, toda a vergonha, etc., que ele causou para o outro. Vem na cara que nechbidvamente. E se depois do segundo análise a vítima acaba morrendo, halachachar, omedem tzai, devrei lebrechem. Fala lebrechem, já que a gente fez um segundo análise dizendo que ele vai viver, então a gente diz que o agressor não merece pena de morte, uma vez que a gente fixou que ele ia viver, e a morte que veio depois não provém da agressão que ele foi feita. V'chaim omrim, ein omed achar omed. Já a Chaim dizem que não. Que já que na primeira análise que fizemos, a gente disse que ele iria morrer, ele é considerado um assassino, mesmo que depois a gente fez uma segunda análise dizendo que ele ia viver, se depois ele acaba morrendo, a gente diz que o primeiro análise ele tem peso maior e a vida e o agressor vai ser punido. Então está aí a discussão da Rechem e Rechamim que vimos na nossa Mishnah. Tanya Idach, agora uma segunda braita, Amdu Lemita, fizeram um primeiro análise e chegaram à conclusão que a vítima vai morrer. E aí ele começa a se curar, Omdim Oto Lechaim, fazem segunda análise, dizendo que ele vai viver, e agora vamos ver quais são as dívidas monetárias. Lechaim, se fizeram, isso é um primeiro, outro caso, que fizeram o primeiro análise, chegando à conclusão que ele vai viver, que a situação não está tão mal, ele vai viver. Ele Omdim Oto Lemita, e ele começa a piorar, a gente não vai dizer, vamos fazer uma segunda análise e chegar à conclusão que a agressão trouxe a pena de morte, não. Se na primeira análise ele estava isento, porque a gente disse que a vítima não iria morrer, então, mesmo depois que ele piora, ele está isento, como vimos acima. Um terceiro caso, fala a Braita, Amdu Lemita, se fizeram a primeira análise e chegaram à conclusão que a vítima vai morrer, Ve Kermi Mashaya, e aí ele começou a melhorar, Omdim Oto Ometni Lemamon. Fazem uma segunda análise, então, se baseando nisso que ele vai acabar se curando, vai viver, e a gente vê quais são os valores monetários. E se depois a vítima acaba morrendo, os pagamentos monetários vão ser feitos para os herdadores, porém, o agressor não vai ser morto. Ou seja, já que fizeram uma segunda análise, a vítima se curou um pouco, o quadro melhorou, e a gente fixou as dívidas monetárias que devem ser pagas, e no fim ele sim acaba morrendo, ele não, o agressor não vai merecer pena de morte, e sim, só vai ter que pagar as dívidas monetárias e vai pagar isso para os herdadores. E ele vai pagar todas as dívidas que ele causou desde o momento que ele pagou. E essa segunda braita vai conforme a opinião de Abrahemia. Porque segundo a opinião de Rahamim que vimos, o agressor nesse caso vai merecer pena de morte. Porque já que no primeiro análise disseram que ele vai morrer, mesmo que o caso melhorou, se depois ele acabou morrendo, a lei é que ele vai merecer pena de morte. E essa braita vai segundo o Rebbe Nechemia. Próximo Mishnah, Bezrat Hashem, amanhã. Kol Tov.